Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 22 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Lei que cria o auxílio gás é sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Benefício é válido para famílias de baixa renda, Luana Karen.
Cada família vai receber a cada dois meses pelo menos 50% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Força-tarefa para imunizar os brasileiros contra a Covid-19.
Campanha de mega vacinação segue até o fim da semana. Carolina Pessoa.
Durante a campanha, os postos de vacinação de todo o país vão intensificar a imunização dos brasileiros.
Conferência das Nações Unidas sobre mudança climática.
Vamos falar sobre os compromissos do Brasil e as ações de preservação ambiental em uma entrevista ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Ações de desenvolvimento e preservação do meio ambiente, emissões de gases que provocam o efeito estufa e aquecimento global.
Temas que foram tratados durante a 26ª edição da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP26.
E para falar sobre a participação em posições do Brasil na COP26, a gente aqui conversa ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro.
Boa noite. Obrigado pelo convite.
Ministro, na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, o Brasil se comprometeu em zerar o desmatamento até 2028, uma antecipação de 2 anos em relação à meta anterior. Isso será realmente possível com as ações que estão sendo tomadas?
Sim, com certeza. O Brasil se comprometeu em reduzir suas emissões em 50% até 2030, atingir a neutralidade de carbono até metade do século, né, 2050. Essa é uma das ambições... É uma das maiores ambições dos países em desenvolvimento do G20. É a maior ambição, na verdade. Se comprometeu com a Carta de Florestas, que aí fala sobre desmatamento, e se comprometeu também com o Acordo do Metano. Então, esses compromissos assumidos pelo Brasil na primeira semana foram muito importantes e nós agora vamos atuar na direção de cumprir todos esses compromissos.
E como é que o senhor resumiria a participação do Brasil na COP26?
O Brasil teve um papel importantíssimo, especialmente no acordo que criou o mercado de carbono global. O Brasil atuou de forma construtiva e proativa, nós articulamos quando necessário, pressionamos os países que queriam bloquear a negociação e, ao mesmo tempo, esclarecemos pontos positivos para outros países que não entenderam uma proposta desenhada pelo Brasil junto com o Japão. O Japão submeteu essa proposta e nós começamos a mexer nesse tabuleiro de negociação multilateral de todos os países, são praticamente 200 países, que tinham que aprovar esse texto no final da conferência. E nós conseguimos esse objetivo, a meta era essa mesmo, e nós conseguimos criar o mercado global de carbono e o Brasil será um exportador de carbono para o mundo que tem poluições de gás de efeito estufa, que representam aí 97% dessas gás de efeito estufa estão fora do Brasil. Então seremos exportador de carbono.
E para esse resultado, o senhor teve uma série de reuniões aí com dezenas de países, né?
Exatamente. O que nós fizemos? O governo federal preparou a Conferência do Clima. Nós fizemos 60 reuniões antes da conferência e mais 24 reuniões durante o período que eu participei da conferência lá em Glasgow. O que aconteceu foi que o Brasil foi protagonista. Nós recebemos no nosso stand. Isso significa o quê? A importância do Brasil na negociação. Então, nós recebemos Estados Unidos, a China, União Europeia, a Suíça, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e vários outros. Foram 24 reuniões importantíssimas que deixaram claro que o Brasil é protagonista nessa negociação de clima e foi protagonista em desenhar uma proposta de um acordo global para o mercado de carbono.
Ministro, e o mercado global de carbono é um mercado promissor para o país, não é mesmo? O que a gente pode esperar de recursos e investimentos?
O que é esse mercado de carbono? Alguns projetos são inviáveis economicamente, projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então você tem um processo industrial que você não consegue deixar ele economicamente viável, porque custa muito caro você fazer essa transformação tecnológica para menos emissão. O que, que vai acontecer com esse mercado de carbono? Esse mercado de carbono traz recursos, porque você vai poder vender essa redução de emissões que você fizer nessa nova tecnologia. Então, os recursos, nós imaginamos que será um mercado de 50 bilhões de dólares por ano e 10 bilhões de dólares serão destinados a carbono que o Brasil irá exportar.
Ministro, desde o início da COP, o senhor disse que um dos objetivos era mostrar o Brasil real, que cuida do meio ambiente de forma sustentável, que gera empregos e renda. Esse objetivo foi atingido?
Sim, foi atingido. Nós conseguimos fazer, neste ano, nessa conferência, foi o maior stand já feito nas histórias, nas COPs que o Brasil participou. Conseguimos fazer um stand de 200 metros quadrados lá em Glasgow. Seriam dois stands, um deles virtualizado aqui de Brasília. Então nós conseguimos levar mais de 100 projetos, programas reais de um Brasil que cuida da sua agrofloresta, que cuida da sua energia renovável, que cuida da sua atividade de mineração sustentável. Vários projetos foram apresentados lá e quem passou em Glasgow pôde ver um Brasil real, um Brasil que faz uma atividade que vai dar reciclagem, como eu falei, ao ecoturismo.
Um desses projetos que o senhor cita são a reciclagem de pneus e latinhas de alumínio. São exemplos de que a gente está adotando medidas importantes pelo meio ambiente, ministro?
São exemplos. O que nós fizemos também foi isso. A gente levou projetos que já acontecem no Brasil. Nós não levamos só uma promessa. O caso das latinhas de alumínio, que são 97% delas recicladas, dos pneus, das embalagens defensivas, que são 98% reciclados, resíduos animais. Todas essas, esses quatro que eu citei aqui, o Brasil é número um ou número dois do mundo nessa atividade. Então, o que nós conseguimos fazer? Fazer com que as pessoas, ou que o mundo conhecesse um Brasil que às vezes não chega até lá fora. Essa informação não chega até lá fora. Que o Brasil é um exemplo nessa atividade de reciclagem, por exemplo.
Ministro, um outro assunto agora. O senhor destacou na COP26 que o Brasil já tem 50 bilhões de dólares para financiar projetos sustentáveis em diversos setores. A gente já tem aí alguns projetos sendo tocados, colocados em prática?
Sim, nós temos vários projetos que vão na linha desse programa de crescimento verde que o Brasil lançou há um mês atrás. Esse programa são as bases de um crescimento verde. Qual o objetivo desse programa? Acelerar, priorizar e transformar o Estado em um Estado que enxerga um projeto verde e acelera essa nova economia verde. O que nós entendemos? Que muito mais do que punir e proibir, nós temos que acelerar projetos verdes que vão do biocombustível, etanol, papel e celulose, reciclagem de embalagens. O que é um projeto verde? Um projeto que emita menos gás de efeito estufa, que conserve vegetação nativa ou que use racionalmente recursos naturais. Se você tiver um desses componentes, você consegue provar que o seu projeto é verde e o governo vai acelerar projetos nessa direção.
E, ministro, como é que o Brasil atua em busca de soluções para evitar o aquecimento global?
Exatamente nessa linha. A linha de acelerar projetos verdes. Quando a gente falar, por exemplo, de energia renovável, eólica e solar, criaram 380 mil empregos. Então, como que o Brasil deve atuar? Trazendo oportunidade de um emprego verde, que está muito ligado à matriz energética, por exemplo, à troca de combustíveis fósseis por uma energia renovável. Solar e eólica no Brasil e a bioenergia são bons exemplos de empregos verdes e a gente entende que é trazendo oportunidades de crescimento da economia que nós vamos achar uma solução justa para uma transição de uma economia hoje muito emissora de gás de efeito estufa, para uma economia neutra em emissões até 2050.
Agora, ministro, como é que foi essa experiência do Brasil em fazer um evento híbrido com discussões e eventos, tanto no Brasil quanto no Brasil como em Glasgow, né?
Foi uma experiência muito gratificante. A gente conseguiu, dessa maneira, levar 10 ministros a participarem de uma conferência do clima. Isso nunca tinha ocorrido antes. Então, eu recebi aqui no stand, na primeira semana, no stand aqui em Brasília, de uma forma virtual, a gente conseguiu apresentar para o mundo cada um desses ministérios o que está fazendo realmente. O que foi essa conferência? Essa conferência não foi do Ministério do Meio Ambiente, foi do Brasil, que levou casos reais até Glasgow. Qual é a diferença? Eu não fui só discutir e negociar acordos climáticos. Eu fui mostrar para o mundo que o Brasil cuida muito da natureza e faz um papel importante como protagonista nessa agenda climática. E nós conseguimos fazer isso lá. E foi uma honra para mim ser o chefe da delegação e conseguir ajudar o Brasil a defender os seus interesses e garantir, no final, a criação de uma nova moeda verde. E o Brasil vai ser exportador dessa moeda verde, que é o crédito de carbono.
Ministro, durante a COP26, o Brasil recebeu representantes da China, Estados Unidos e Inglaterra no estande brasileiro. O que isso significa na prática? O Brasil tem um protagonismo nas discussões sobre a mudança climática?
Com certeza. Essas que você citou e mais alguns que vieram ao nosso estande mostram claramente a importância do Brasil. Por que ele tem esse protagonismo? Os países menos desenvolvidos entendem o Brasil como um líder para cobrar os países mais poluidores e os países ricos, porque o Brasil tem uma característica natural e econômica parecida com os outros países. O que significa isso? Você tem áreas muito pouco desenvolvidas e áreas muito ricas. Tem áreas poluidoras e áreas que emitem gás de efeito estufa por desmatamento, por exemplo. Então, isso é um pouco do que acontece no mundo. E tem algumas regiões que são menos desenvolvidas e precisam de um incentivo econômico gigantesco para fazer uma transição justa. O importante é que a gente faça uma transição daquilo de países, por exemplo, que dependem de 95% de carvão para sua energia, para uma renovável, ele não vai fazer isso sem muito recurso. Então o Brasil foi lá e pressionou os países ricos que não fizeram o seu papel, não fizeram sua lição de casa, não chegaram lá na Conferência do Clima para oferecer o volume de recursos para essa transição justa. Isso foi uma frustração global, não brasileira.
Agora, ministro, com todas essas ações, essas mudanças previstas, o que o senhor espera, o que o Brasil espera para a próxima COP?
Nós temos o desafio da próxima conferência é implementar esse mercado de carbono, que ele acaba de nascer, então ele ainda tem que ser desenhado, ele tem que começar a se estruturar e, principalmente, mobilizar recursos relevantes para fazer uma transição justa no mundo todo. O Brasil tem aí uma política de crescimento verde, que os bancos federais já têm 50 bilhões de dólares direcionado a projetos verdes, mas o mundo precisa de muito mais recurso do que 100 bilhões de dólares que foi prometido em 2015 e não foi entregue em 2020. Nós já estamos em 2021. Então, houve um estudo, relatórios que saíram durante a conferência, já se fala em 1 trilhão de dólares de necessidade de recursos por ano, e um banco soltou um estudo de 5 trilhões de dólares por ano. É um gigantesco desafio fazer com que a gente coloque esse recurso à disposição dos países mais vulneráveis, menos desenvolvidos, e fazer com que esse recurso tenha transparência. Como acessar de uma forma fácil e aplicar de uma forma ágil. Isso também foi muito discutido durante a conferência. Esse recurso precisa chegar no chão. Esse recurso precisa remunerar quem cuida de uma árvore, quem cuida de uma floresta, ao mesmo tempo gerar um emprego verde para quem está num território que ainda emite gás de efeito estufa por estar numa atividade ainda baseada em combustíveis fósseis, em carvão mineral. Eu tenho que não eliminar o carvão mineral, mas sim criar um emprego verde novo. E para isso a gente vai precisar de muito recurso para superar esse desafio global.
Ok, ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui, A Voz do Brasil.
Obrigado a todos.
E o protagonismo do Brasil durante as negociações da COP26 e as ações de preservação do meio ambiente, já desenvolvida entre os produtores rurais do país, foram citadas hoje pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
O texto final da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, foi aprovado no último dia 13 e contou com a assinatura de 196 países, entre eles o Brasil. Pela primeira vez, o documento prevê a redução gradativa dos subsídios aos combustíveis fósseis e do uso do carvão. Para o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, o Brasil se destacou como articulador entre países desenvolvidos e os em desenvolvimento.
O papel que o Brasil exerceu como articulador de consensos entre países desenvolvidos e países emergentes. A partir de agora, temos de dar prioridade à efetiva implementação dessas regras, o que abrirá novas possibilidades de aumento da ambição global para enfrentar a mudança do clima.
Durante a COP26 foi assinado um grande acordo para o fim do desmatamento no mundo, a declaração dos líderes de Glasgow sobre florestas e uso da terra. Além disso, o Brasil e outros 100 países se comprometeram a reduzir emissões de metano em 30% até 2030. O gás de efeito estufa é mais potente na elevação das temperaturas da terra que o dióxido de carbono. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, explicou que o Brasil já desenvolve várias ações que podem contribuir para essa meta.
Serão as necessidades de aprimorar e mensurar as emissões de metano na pecuária brasileira. O aprimoramento do melhoramento genético, terminação e alimentação do nosso rebanho, bem como o uso de tecnologias como taninos, óleos essenciais e algas na pecuária, poderão ser suficientes para o Brasil cumprir a sua meta.
A COP26 ocorreu entre os dias 1 e 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. O evento reuniu representantes de países signatários do Acordo de Paris, que discutiram assuntos como desenvolvimento e a preservação do meio ambiente, a emissão de gases que provocam efeito estufa e o aquecimento global. Reportagem Gabriela Noronha.
As obras de infraestrutura na região da Amazônia Legal são prioridade para o governo.
Foi o que afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, no programa Por Dentro da Amazônia.
O ministro citou várias intervenções que estão sendo feitas para a integração da região, como o início da pavimentação da BR-319, a rodovia Manaus-Porto Velho.
Tarcísio destacou que o governo pretende incluir os aeroportos regionais no programa de parcerias de investimentos, modernizando os terminais com apoio da iniciativa privada, e que o mesmo modelo deve ser adotado para os pequenos terminais portuários.
Esses portos têm uma finalidade social muito forte, e a ideia é que a gente possa evoluir para contratos de parceria público-privada, para que no futuro a gente tenha a iniciativa privada operando com uma contrapartida do Estado.
O programa Por Dentro da Amazônia é apresentado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia.
E o programa vai ao ar todas as segundas na Rádio Nacional.
Participação de 2 milhões e 300 mil candidatos.
Você vai ouvir daqui a pouco mais informações sobre o primeiro dia de provas.
Beneficiários com o NIS, o número de identificação social final 4, receberam a primeira parcela do Auxílio Brasil, o novo programa social do governo.
O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
No Auxílio Brasil, o benefício médio pago às famílias teve um reajuste de quase 20% em relação ao Bolsa Família, passando de pouco mais de R$ 186 para quase R$ 225.
Neste primeiro mês do Auxílio Brasil, vão ser contempladas mais de 14 milhões e 500 mil famílias.
Vão ser R$ 3 bilhões e 250 milhões de reais circulando na economia.
Cada família vai receber a cada 2 meses pelo menos 50% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. O auxílio será pago de preferência à mulher responsável pela família. O Vale Gás dos Brasileiros é destinado a famílias inscritas no cadastro.
Não era essa reportagem que nós íamos ouvir. Agora sim, vamos falar sobre o auxílio gás. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o auxílio gás.
Cada família vai receber a cada 2 meses pelo menos 50% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. O auxílio será pago de preferência à mulher responsável pela família. O Vale Gás dos Brasileiros é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal com renda mensal por integrante menor ou igual a meio salário mínimo. Também terá direito ao benefício a família que tem entre seus integrantes quem receba o benefício de prestação continuada, BPC. Os pagamentos ainda não têm data para começar. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
2 milhões e 300 mil candidatos participaram do primeiro dia de provas do Enem.
Para o Ministério da Educação e o INEP, as provas ocorreram com tranquilidade em todo o país.
Domingo foi o dia de colocar o conhecimento à prova. 2 milhões e 301 mil estudantes compareceram ao primeiro dia do Enem e ainda estão no páreo. A baiana Mel Monte Santo, de 19 anos, quer uma vaga em medicina.
Fiz uma oração, né, para acalmar o coração mais um pouco.
Nesta primeira parte do Enem, foram 45 questões objetivas de linguagens, 45 objetivas de ciências humanas, e a redação de até 30 linhas, que vale 1.000 pontos, com o tema Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. O estudante Guilherme Lopes, do Rio de Janeiro, diz que gostou do tema.
Falar sobre cidadania, sobre pessoas que não têm sua documentação em dia, eu achei um tema muito tudo a ver com o momento que o país está passando nesse momento.
A ausência de aulas presenciais nos últimos tempos foi lembrada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, como mais um desafio para os estudantes.
As escolas privadas abriram muito mais cedo e elas também tinham, é claro, os meios virtuais para poderem exercer e dar a sua aula online.
Em São Paulo, o estado com o maior número de inscritos, a Stephanie Soares saiu confiante e espera ter dado o primeiro passo rumo à faculdade de biomedicina.
Tudo aquilo que eu estudei, pelo menos foi o básico que eu acho que eu consegui responder.
Domingo que vem tem mais. Que os candidatos estejam preparados para as 90 questões de ciências da natureza e de matemática. Reportagem Carlos Molinari.
Momento Saúde.
Uma força-tarefa para incentivar os brasileiros a completarem o esquema vacinal contra a Covid-19.
O Ministério realiza até sexta-feira a campanha de mega vacinação.
Proteção pela metade não é proteção. Esse é o slogan da campanha da mega vacinação do Ministério da Saúde, que começou nesse sábado em todo o Brasil. A força-tarefa quer incentivar os brasileiros a tomarem a segunda dose e a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância de completar o ciclo vacinal para a redução do número de casos de Covid e de mortes causadas pela doença.
Através dessa ação, nós queremos que as pessoas busquem livremente as salas de vacinação, já que o brasileiro ele é muito aderente às campanhas de vacinação, para reforçarmos a cobertura vacinal mais ainda e proteger a população contra um eventual surto de novos casos, como temos visto na Europa.
Durante a campanha, os postos de vacinação de todo o país vão intensificar a imunização dos brasileiros. A faixa etária com maior número de pessoas com a vacinação incompleta é a dos 30 aos 34 anos, com quase 3 milhões de brasileiros. A campanha segue até o dia 26 de novembro. Reportagem Carolina Pessoa.
Noções sobre contas em banco, operações de crédito e envio de dinheiro ao exterior são alguns dos pontos abordados num curso de educação financeira para estrangeiros do Ministério da Justiça.
O curso de educação financeira para migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio e apátridas é pela internet. A ideia é passar aos alunos conceitos básicos de como funcionam os juros no Brasil, o que é uma poupança, como abrir uma conta e informações sobre câmbio. O refugiado da Síria, Adel Teba Shehani, que está no Brasil há 3 anos, já participou de uma edição do curso.
Como refugiado, eu precisava muito ter uma informação sobre a vida financeira aqui no Brasil. Nesse curso, eu aprendi muito. Gente, tenho muitos detalhes. Se você presta atenção, vai ganhar tempo. Vai ganhar dinheiro, ideias para mudar sua vida.
O conteúdo das aulas está baseado no Programa de Educação Financeira do Banco Central e também aborda tipos de operação de crédito, envio e recebimento de remessas do exterior, PIX e alerta contra golpes. Segundo o coordenador-geral do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça, Bernardo Laferté, o objetivo é garantir autonomia aos estrangeiros que vivem no Brasil.
A gente traz questões relevantes para preparar os migrantes e os refugiados para a educação financeira deles e garantir a sua autonomia, né, e o domínio da gestão de finanças pessoais, tá, aí para diversos aspectos da vida, desde educacional, criação dos filhos, aquisição de algum bem, investimento, construir uma empresa, fazer uma viagem, qualquer aspecto da vida dele que ele possa ter interesse em dispor do dinheiro.
Desde março deste ano, já foram capacitadas cerca de 100 pessoas. Mais informações sobre o programa podem ser solicitadas no endereço eletrônico conari@mj.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo suspende quebra de sigilo de mensagens de Bolsonaro aprovada pela CPI da pandemia.
Começou hoje, vai até sexta-feira, 19ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa.
Justiça de Santa Catarina manda prender ganhador da Mega Sena por não pagamento de pensão alimentícia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspende quebra de sigilo de mensagens de Bolsonaro, aprovada pela CPI da pandemia.
A decisão atendeu o pedido do presidente da República, Carolina Chaves.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal atendeu ao pedido do presidente Jair Bolsonaro e suspendeu os efeitos do ato da CPI da pandemia, que havia determinado a transferência do sigilo de dados telemáticos à PGR e ao STF, bem como a suspensão de contas em redes sociais. Segundo o ministro, a determinação extrapolou os limites investigatórios da comissão, pois não houve fundamentação para demonstrar a efetividade da medida em relação ao objetivo da CPI, que já havia encerrado a investigação, inclusive com um relatório final. Para o ministro Alexandre de Moraes, se a PGR tiver interesse em obter as informações que foram objeto do requerimento da CPI, ela dispõe de medidas processuais adequadas para isso.
Cabe mandado de segurança contra a decisão que não apreciou a alegação de nulidade por falta de intimação de terceiro interessado.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O morador de um imóvel há mais de 30 anos pediu para ser incluído como terceiro interessado em ação de reintegração de posse. Como houve o trânsito em julgado sem a intimação dele, alegou a nulidade, que foi indeferida em segunda instância. Então ele impetrou o mandado de segurança, mas a ordem foi denegada. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso em mandado de segurança para anular o despacho e determinar a análise da nulidade suscitada. Para o relator ministro, Marco Aurélio Belize, caberia ao desembargador relator examinar a alegação de vício na publicação do acórdão mesmo após o trânsito em julgado, e a via mandamental é a única útil e adequada para restabelecer o devido processo legal.
Começou hoje, vai até sexta-feira, a 19ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa.
O evento é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os Tribunais de Justiça e tem o objetivo de aumentar a efetividade na aplicação da Lei Maria da Penha e agilizar o andamento de processos sobre violência de gênero.
Iniciado em março de 2015, o Justiça pela Paz em Casa apresenta 3 edições por ano.
Em 2021, o mutirão judicial conta com mais de uma ferramenta, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, elaborado pelo CNJ.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina manda prender ganhador da Mega Sena por não pagamento de pensão alimentícia.
Segundo o processo, o homem deixou de pagar mais de R$ 160 mil do benefício. Ricardo Moreira.
Na sentença, o juiz explicou que o devedor deve ficar preso em regime fechado até que quite o valor referente ao saldo de 3 parcelas atrasadas, tudo devidamente atualizado com juros e correção monetária. O fato que chamou a atenção do magistrado é que o réu foi ganhador do prêmio da Mega Sena em 2001. Ele disputou o prêmio milionário com outra pessoa por 6 anos. Em 2007, eles entraram em acordo e dividiram a premiação, que ultrapassou R$ 40 milhões.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa paulista de reciclagem de sucata por não fornecer equipamentos de proteção individual, os EPIs, aos empregados.
O caso teve início com a ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do município paulista de Itu.
O sindicato relatou ter recebido várias denúncias referentes à exposição de empregados a agentes insalubres, como ruído e radiação, que foram confirmadas por laudo pericial.
A empresa terá de pagar adicional aos empregados empregados dos setores expostos à insalubridade e fornecer protetores de ouvido, protetor solar e cremes para a proteção da pele.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores debatem PEC dos precatórios. Votação na CCJ está prevista para quarta-feira. Senado aprova mudanças na área da Floresta Nacional de Brasília. Projeto que criou o Vale Gás vira lei. Boa noite. A chamada PEC dos precatórios, que altera as regras de pagamento das dívidas da União com pessoas físicas e jurídicas e que possibilita o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400, foi tema de uma sessão no plenário do Senado na tarde de hoje. A proposta divide opiniões dos senadores e sugestões que alteram o texto original já foram apresentadas. O repórter Pedro Pincer acompanhou a sessão e tem os detalhes.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, que também é o relator da PEC, promoveu uma série de reuniões com senadores para discutir possíveis aprimoramentos no texto a ser apreciado na casa. Entre eles, José Aníbal, do PSDB de São Paulo, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, autores de PECs alternativas. Da discussão, surgiu uma emenda, fundindo em um só texto as propostas alternativas dos três senadores. A principal novidade da emenda é a retirada do teto de gastos previsto na Constituição, em caráter excepcional, de parte do pagamento de precatórios. Com isso, abre-se um espaço fiscal de R$ 89 bilhões, de reais, garantindo o pagamento do Auxílio Brasil. O texto também veda as chamadas emendas de relator. É o que explica Oriovisto Guimarães.
Nós queremos muito acabar com aquele mensalão legalizado que lá existe, que são essas emendas do relator. Isto é um escândalo, isto é uma excrescência.
O secretário de Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, garante que, apesar da abertura que se propõe, o teto de gastos está mantido.
Que seja mantido o teto de gastos como a PEC que aí está mantendo. O teto de gastos está mantido. A gente abre um espaço dele, mas ele está mantido.
Também participaram do debate representantes da Instituição Fiscal Independente e das consultorias de orçamento da Câmara e do Senado.
E após reunião com o relator da PEC, Fernando Bezerra Coelho, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou a previsão de votação da proposta na CCJ na próxima quarta-feira. Pacheco disse que aguarda o debate e a apresentação de emendas à PEC para uma avaliação final do texto no plenário, que deve ocorrer na semana que vem, sobre a possibilidade de o programa Auxílio Brasil se tornar permanente, uma sugestão do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Pacheco acha a medida viável e necessária diante da situação dos brasileiros mais pobres.
Nós temos um problema de espaço fiscal hoje, precisa ser solucionado com a solução dada pela PEC dos precatórios. E se há uma coisa no Brasil que a riqueza nacional deve servir é para fazer um programa social decente para as pessoas. Então eu acredito perfeitamente que é possível sim, nós temos as fontes de recursos necessárias para que o programa social seja implantado para o maior número de famílias, as que realmente sejam necessitadas, e também com um valor que dê capacidade de compra para as pessoas.
Rodrigo Pacheco ainda comentou a análise da proposta que muda as regras do imposto de renda, já aprovada na Câmara e que aguarda a votação do Senado. Para o presidente, o tema deve ter o tempo necessário para discussões.
O projeto do imposto de renda, eu estou cumprindo fielmente aquilo que eu me comprometi com os senadores, que é de submeter a eles, através da Comissão de Assuntos Econômicos, uma reflexão que possa ter a participação de todos. O processo legislativo, ele deve ser amadurecido, deve ser maturado, é preciso ouvir a sociedade. Então, isso é um caminho normal. Eu acho que esse é o principal acordo que deve ser cumprido, é o acordo com a sociedade brasileira.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso que cria um subsídio para a compra de gás de cozinha. O Vale Gás é direcionado a famílias de baixa renda, inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal per capita
menor ou igual a meio salário mínimo, ou que tenham entre seus membros quem receba o benefício da prestação continuada, o BPC. O texto foi aprovado no Senado em outubro com o substitutivo do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Com o programa, cada família vai receber a cada 2 meses um valor correspondente a no mínimo 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos. O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica, sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. Outra preferência de pagamento será para a mulher responsável pela família. O Senado aprovou uma proposta que muda os limites da Floresta Nacional de Brasília e cria um novo parque nacional. O objetivo é resolver uma antiga disputa fundiária sem perder a área total de conservação e proteção das nascentes. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta desloca os limites da Floresta Nacional de Brasília para por fim a uma disputa territorial que remonta à sua criação em 1999. Em troca, inclui outros terrenos na própria floresta e na atual Reserva da Contagem para a criação de um novo parque nacional. A relatora Leila Barros, do Cidadania do DF, explicou que não haverá perda de áreas protegidas. O autor Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que as terras em conflito já eram ocupadas quando a Floresta Nacional foi criada.
Nós temos aqui pessoas que chegaram aqui junto com o JK. Nós temos aqui produtores que vieram para cá, que têm 50 anos, 60 anos esperando uma escritura. Não consegue financiamento, não consegue resolver a sua situação.
Isalci lembrou que a proposta foi baseada em um estudo técnico, que contou com representantes do Instituto Chico Mendes e do Instituto Ambiental de Brasília, e concluiu que as áreas em questão não apresentam cobertura florestal ou vegetação nativa. A proposta segue para a Câmara.
Em discurso no plenário, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, disse que é necessário aproximar ainda mais o parlamento dos institutos que produzem ciência, de modo a desenvolver uma agenda que diminua a burocracia do país. Ele destacou a visita que fez ao Instituto Butantan, ao lado do presidente da Comissão Temporária da Covid-19, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. O senador confirmou que a Butanvac, primeira vacina contra a Covid com produção integral no Instituto Butantan, está na fase final de produção. Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a instalação no início de 2022 da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as organizações não governamentais que atuam na Amazônia. Autor do requerimento de criação da CPI, Plínio Valério afirmou que o objetivo das apurações não é demonizar todas as ONGs, mas aquelas que causam mal ao país.
Nós do Amazonas não toleramos mais essa intervenção que se faz. Não se respeita o governo brasileiro, o governo local, vem os doadores e passam direto lá para as ONGs. Essas ONGs, acredite, com algumas exceções, nos causam muito mal, muito mal. E há suficiente material para que a gente inicie uma CPI.
Avançou no Senado o projeto que prevê a obrigatoriedade de o governo fornecer uniformes e calçados aos alunos de escolas públicas. O projeto foi aprovado na Comissão de Educação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta obriga o poder público a fornecer uniformes e calçados aos alunos de escolas públicas. A nova garantia se soma às já existentes de fornecer aos estudantes da pré-escola ao ensino médio o material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Para o relator Rodrigo Cunha, do PSDB alagoano, o projeto contribui para reduzir as desigualdades sociais e combater a evasão escolar.
Desde muito cedo, há diferenças de desempenho escolar determinadas pela origem social e econômica. O projeto Intela, assim, pode contribuir para esses processos de equalização, na medida que garante ao estudante brasileiro que ele terá garantidos vestimenta e calçado, que lhe possibilitarão condições mínimas e dignificantes para frequentar a escola e aprender.
Os gastos com a distribuição de uniformes não serão considerados despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso significa que eles não podem ser contabilizados como parte do investimento mínimo obrigatório em educação. 18% da receita líquida para o governo federal e 25% para estados e municípios. A proposta agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
CCJ aprova a inclusão de crimes de pedofilia em rol de crimes hediondos.
Atuação internacional do presidente Bolsonaro divide opiniões de parlamentares.
Presidente da Câmara volta a cobrar votação de reforma do imposto de renda por senadores.
Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou mais uma vez do Senado a votação da reforma do imposto de renda. A proposta foi aprovada em setembro pelos deputados. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
Lira comentou que, ao assumir a presidência da Casa, fez um acordo para, após a aprovação do imposto de renda, a Câmara votar a proposta do passaporte tributário que tramitava no Senado. Os senadores, por sua vez, votariam as alterações no imposto de renda aprovadas pela Câmara. Em evento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, ABAD, nesta segunda-feira, Lira disse que o acordo não foi cumprido.
E o relator anda dizendo que não vai votar os impostos de renda. Nós vamos votar o refis. Talvez não o texto que o Senado aprovou, talvez não o mesmo texto, mas vamos aprovar um refis porque, na realidade, nós atravessamos a pandemia nos seus efeitos sanitários, com muitas mortes, com a luta grande atrás de vacina, numa competição desigual de países ricos com países pobres, com países em desenvolvimento. Né? E graças a essa luta pela vacina, nós podemos, como eu disse, estar aqui hoje.
Segundo o presidente, com a aprovação das alterações do imposto de renda e da cobrança de dividendos, haveria fonte de custeio para um programa social permanente. Como o texto ainda não foi aprovado pelo Senado, Lira disse esperar que os senadores aprovem com rapidez a proposta que limita o pagamento de precatórios pelo governo, de forma a abrir espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil e cumprimento ao teto de gastos.
Estamos com mais de 20 milhões de famílias brasileiras passando fome. Daí a importância da PEC dos precatórios, daí a importância do auxílio temporário. Porque nós, e eu tenho certeza que a Câmara, os deputados que estão aqui participaram efetivamente, discutimos e votamos e aprovamos o imposto de renda, porque além de tudo que eu disse aqui, o dividendo serviria de fonte para criar um programa dentro do teto de R$300 permanente. Sem essa fonte não seria como não é possível.
No evento, Lira lembrou a aprovação do projeto que aumentou o período de prorrogação de incentivos fiscais concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal para empresas comerciais no âmbito do que ficou conhecido como guerra fiscal entre essas unidades federativas. Segundo o presidente da Câmara, é uma demonstração de que o Congresso aprovou propostas que interessaram à cadeia produtiva e o combate à crise sanitária. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia. A Comissão de Minas e Energia aprovou o projeto de Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que garante R$450 milhões para a geração de eletricidade sustentável. O deputado explica que o principal objetivo da proposta é garantir o financiamento do programa Mais Luz para a Amazônia, do governo federal.
Sidney Leite informa que cerca de 1 milhão de pessoas ainda vivem sem energia no Amazonas. Ele acredita que a ampliação do programa pode, além de desenvolver a região, combater as desigualdades sociais e levar melhor qualidade de vida para a população.
Mauro Benevides Filho, do PDT, cobra a votação da proposta que regulamenta a cobrança do ICMS sobre vendas de produtos a consumidor localizado em outro estado. O deputado ressalta que, se a medida não for aprovada ainda em 2021, o Ceará perderá cerca de R$700 milhões de receita.
Mauro Benevides Filho argumenta que a medida corrige a distribuição do imposto para impulsionar o desenvolvimento econômico dos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Trabalho. Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, cobra a aprovação do projeto que garante direitos trabalhistas a entregadores de aplicativos enquanto durar a pandemia. Relator da matéria, ele cita proteções mínimas previstas no texto, como a contratação de seguro contra acidentes, o direito à alimentação e à assistência financeira em caso de adoecimento por Covid-19.
Dados divulgados pelo IPEA apontam que a categoria cresceu quase 1000% nos últimos 5 anos. Fábio Trade destaca que em 2016 eram 30 mil os entregadores de aplicativos de alimentos. E este número cresceu para 278 mil no segundo trimestre de 2021.
Desenvolvimento regional. José Ricardo, do PT do Amazonas, visitou os municípios de Itapiranga, Silves, Urucá e São Sebastião do Uatumã para ouvir as principais reivindicações da população. O deputado destaca as dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares e a falta de investimentos na saúde e na educação.
José Ricardo ainda cobra do governo do Amazonas mais atenção com a escola Professor Mileto Batista, de Itapiranga, que, segundo o deputado, sofre com infiltrações no período da chuva. Ele elogia o esforço dos professores para manter a escola funcionando.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reclama da demora da duplicação da BR-116 entre as cidades de Porto Alegre e Pelotas. Segundo o deputado, a obra de 211 quilômetros foi orçada em R$ 868 milhões, mas já gastou mais de R$ 1 bilhão e se arrasta há mais de 10 anos.
Pompeu de Matos cita ainda informações do Ministério da Infraestrutura de que a duplicação do trecho entre Porto Alegre e Camaquã será retomada apenas em 2023. Pela empresa que ganhara a licitação de pedágio da BR-116.
Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, destaca a destinação de uma emenda impositiva de R$ 20 milhões para a construção de 5 unidades básicas de saúde em Manaus. De acordo com o deputado, cada uma delas será capaz de atender pelo menos 1.200 pessoas por dia.
Silas Câmara também ressalta a destinação de R$ 450 milhões em 3 emendas de bancada não impositivas. Ele promete se empenhar para continuar levando aos municípios do Amazonas recursos para obras e investimentos para a área social.
Educação. Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, defende a aprovação da proposta que estende por 1 ano a suspensão do pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O deputado argumenta que a pandemia aumentou a taxa de desemprego, provocando o aumento da inadimplência.
Flávio Nogueira esclarece que o projeto não significa uma anistia para quem deixou de pagar seus compromissos, mas apenas a extensão do prazo para quitar as dívidas. A estimativa do parlamentar é que a proposta atinja 200 mil beneficiários do FIES.
Glauber Braga, do PSOL, é contra a adesão do Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O deputado argumenta que, embora os hospitais precisem de mais investimentos, a adesão ao governo federal pode acelerar o desmonte das unidades.
De acordo com Glauber Braga, a gestão federal trabalha para reduzir as garantias sociais do Estado. Ele pede que o Conselho Universitário rejeite a adesão, que, na avaliação do deputado, vai estrangular ainda mais os recursos para o Hospital Universitário da UFRJ.
Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, solicita que os gestores do orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação priorizem a conclusão de obras em creches e escolas públicas de todo o país.
Domingo Sávio agradece ao ministro da Educação e ao presidente do FNDE por aceitarem se reunir com prefeitos, secretários e professores de diversos municípios mineiros.
Meio Ambiente. Heitor Xu, do PSB Gaúcho, informa que a Comissão de Infraestrutura do Parlaçul realizou 3 painéis sobre mudanças climáticas no continente americano. Segundo ele, as previsões feitas por especialistas alertam que o desequilíbrio ambiental, com estiagens cada vez mais longas e enchentes mais severas, trará graves impactos para o setor produtivo.
Segundo Heitor Xu, diante desse cenário, caberá aos parlamentares buscarem soluções orçamentárias para questões como a falta de água e investimentos em barragens e projetos de irrigação.
Relações Exteriores. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, destaca a participação do ex-presidente Lula na Conferência de Alto Nível da América Latina, realizada em Bruxelas, na Bélgica. Para o deputado, os aplausos que o líder petista recebeu após discursar no evento mostram o respeito que os europeus têm por ele.
Joseildo Ramos afirma que, quando Lula foi presidente, transformou o Brasil na 6ª maior economia do mundo e tirou o país do mapa da fome.
Célio Moura, do PT do Tocantins, compara o desempenho do presidente Jair Bolsonaro durante a reunião das 20 maiores economias do mundo ao do ex-presidente Lula em evento do Parlamento Europeu sobre a América Latina.
Segundo Célio Moura, enquanto o presidente Bolsonaro foi isolado, humilhado e vaiado, Lula foi aplaudido ao falar de questões de interesse de todo o planeta.
Marcon, do PT Gaúcho, afirma que o presidente Jair Bolsonaro mente sobre as queimadas na floresta amazônica. Segundo o deputado, o mundo inteiro sabe que o próprio governo é o responsável pelo aumento das queimadas na região.
Marcon também destaca discurso realizado pelo ex-presidente Lula no Parlamento Europeu. Ele lembra que, na ocasião, Lula pediu o fim da cultura do ódio, da mentira e do preconceito, convocando a população mundial a buscar a paz, a união e o desenvolvimento sustentável do planeta.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, acusa o ex-presidente Lula de ser um mentiroso compulsivo e lamenta que o principal objetivo do líder petista seja falar mal do Brasil no exterior.
Luiz Lima assinala que o PT organizou o maior escândalo de corrupção da história brasileira e que apenas um ex-diretor da Petrobras devolveu aos cofres públicos 20 milhões de euros.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica a imprensa nacional por não ter dado destaque à agenda do ex-presidente Lula na Europa.
Benedita da Silva lamenta que o mesmo silêncio impere sobre o pagamento, feito com verbas públicas, das diárias recebidas pela comitiva que acompanha o presidente Bolsonaro a Dubai, nos Emirados Árabes.
José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, rebate as acusações de que os cofres públicos pagaram quase R$50 mil por cada diária de Jair Bolsonaro em hotel de luxo em Dubai, nos Emirados Árabes. O deputado afirma que a hospedagem do presidente foi bancada pelo país anfitrião.
De acordo com José Medeiros, as mentiras envolvendo a viagem de Bolsonaro pretendem desacreditar o presidente, que, segundo o deputado, tem estabelecido bons acordos comerciais no exterior.
Reinaldo Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, também parabeniza Jair Bolsonaro pela visita a Dubai, nos Emirados Árabes, onde, segundo o deputado, o presidente selou acordos internacionais importantes.
Reinaldo Stefanes Júnior considera absurda a decisão de Alexandre de Moraes, que proibiu o deputado Daniel Silveira de dar entrevistas após sair da prisão. O parlamentar afirma que a medida é antidemocrática, uma vez que cerceia a liberdade de expressão e fere a imunidade parlamentar de Daniel Silveira.
Política.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, critica a declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu a implantação do semipresidencialismo no Brasil, sistema de governo no qual o presidente da República compartilha o poder com um primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional.
Segundo Henrique Fontana, a proposta é prejudicial à democracia e um desrespeito ao resultado do plebiscito realizado em 1993, quando a maioria da população confirmou o presidencialismo como sistema de governo.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, pede apoio à proposta de emenda à Constituição, que, segundo ele, aprimora a relação de independência entre os poderes da República ao aumentar de 11 para 15 as vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Outro trecho da proposta apresentada por Bibo Nunes autoriza que o Congresso suste, em caráter definitivo, as decisões do Judiciário que exorbitem do poder jurisdicional em face das atribuições exclusivas ou privativas dos demais poderes.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, reclama que o ministro da Economia não tenha comparecido à Comissão de Trabalho para prestar esclarecimentos sobre contas em paraíso fiscal.
Paulo Ramos alega que o ministro deveria ser o principal interessado em dar explicações, uma vez que há suspeitas, inclusive, com relação à origem do dinheiro aplicado por Paulo Guedes no exterior.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, critica o prefeito de Brasópolis por vetar emendas apresentadas por duas vereadoras ao projeto que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Odair Cunha considera que o ato foi violência política de gênero. Ele destaca que as emendas vetadas garantiam a participação no Conselho Municipal de mulheres engajadas na luta por políticas públicas de assistência às mulheres.
Direitos Humanos.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, se queixa do corte de beneficiários do novo programa de assistência social do governo Bolsonaro. Segundo o deputado, 39 milhões de pessoas vinham recebendo, até outubro deste ano, recursos do Bolsa Família ou do auxílio emergencial criado durante a pandemia de Covid-19.
Helder Salomão explica que, pelas regras do novo Auxílio Brasil, 22 milhões de brasileiros não terão mais direito ao benefício. O deputado acredita que, em momento de crise econômica e social, o poder público que deve acolher a população carente.
Votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que inclui os crimes de pedofilia na Lei dos Crimes Hediondos. Mais detalhes sobre o projeto na matéria de Paula Bittar.
A pena para esses crimes deve ser cumprida inicialmente em regime fechado e é insuscetível de anistia, graça, indulto e fiança. Assim, a proposta considera hediondos crimes como corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, divulgação de cena de estupro de vulnerável e a produção ou reprodução por qualquer meio de cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Das condutas caracterizadas como pedofilia, a Lei dos Crimes Hediondos inclui hoje apenas o estupro de vulnerável e o favorecimento da prostituição de criança, adolescente ou vulnerável. Outros crimes abrangidos pela lei atual são homicídio praticado por grupo de extermínio, homicídio qualificado, genocídio, extorsão mediante sequestro, estupro, disseminação de epidemia que provoque morte, adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. O texto aprovado também aumenta penas previstas no Código Penal para crimes de pedofilia. Por exemplo, o estupro de vulnerável, que hoje tem pena de reclusão de 8 a 15 anos, passa a ter pena de reclusão de 10 a 20 anos. O crime de corrupção de menores, ou seja, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra pessoa, que tem pena de reclusão de 2 a 5 anos, passa a ter pena de reclusão de 8 a 15 anos. O texto aprovado aumenta ainda penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, produzir ou reproduzir cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente passa a ter pena de reclusão de 6 a 10 anos e multa. Hoje, a pena é de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Para o relator na CCJ, deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, é necessário recrudescer a punição a condutas nefastas.
Tem um caráter punitivo, repressivo, para as pessoas que cometem o crime mais sórdido que existe na humanidade, que é afrontar, abusar e violentar as nossas crianças inocentes. Foi uma reformulação, um avanço e alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Penal, e que diz respeito a amadurecer e mostrar que a nossa sociedade está atenta a crimes tão brutais e bárbaros como esse.
A proposta também tipifica novas condutas. Por exemplo, produzir, vender, expor à venda, oferecer ou distribuir objeto que simule ou represente criança ou adolescente com fins sexuais ou pornográficos terá pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. O texto aprovado prevê ainda que nos casos de saída temporária de presos, aqueles condenados por crimes de pedofilia sejam proibidos de se aproximar de escolas de ensino infantil fundamental ou médio e de frequentar parques e praças que contenham parques infantis e outros locais que sejam frequentados predominantemente por menores de 18 anos. Também estabelece monitoração eletrônica para condenados por pedofilia. A proposta ainda precisa ser analisada pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez acompanhamento no Ministério da Economia para avaliar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União para 2022. A conclusão do TCU é que os parâmetros macroeconômicos utilizados para as projeções de receitas e despesas primárias estão defasados em relação às estimativas mais recentes do mercado. Além disso, o valor nominal do Produto Interno Bruto pode estar subestimado em até 3,9%. O aumento da inflação também pode resultar em estimativas subestimadas para as despesas primárias e para o valor do teto de gastos. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.